quase 15 anos, a velha Berta sentava-se todos os dias diante de sua porta. Os habitantes de Viscos sabiam que as pessoas idosas normalmente agem assim. Sonham com o passado e a juventude. Contemplam um mundo do qual não fazem mais parte. Procuram um assunto para conversar com os vizinhos. Berta, porém, tinha uma razão para estar ali. E sua espera terminou naquela manhã, quando viu o estrangeiro subir a ladeira íngreme e dirigir-se lentamente em direção ao único hotel da aldeia. Não era como o havia imaginado tantas vezes. Sua roupa estava gasta pelo uso, tinha o cabelo mais comprido do que o habitual e a barba por fazer. Mas vinha com sua companhia o demônio.
Companheiros e companheiras, se acomodem, fiquem à vontade, porque está entrando no ar o podcast literário mais alquímico da aldeia. A cada programa, recebemos um criador de conteúdo da internet para discutirmos sobre o livro mais marcante de sua vida, seja por ter sido o melhor, por ter sido o primeiro, por ter representado uma época especial de sua vida, ou por infinitas outras razões que só o amor pela leitura nos proporciona. Quem não leu a obra debatida, pode ouvir tranquilamente, pois a gente vai reservar um trecho do programa especificamente para os spoilers, e a gente vai avisar antes para que vocês possam se precaver. Eu sou o Carvalho de Mendonça e gostaria de compartilhar com vocês aqui, para a gente começar, uma parada que me incomoda bastante e tem se intensificado nos últimos tempos, principalmente no Brasil, que é a capacidade que as pessoas têm, tanto por ignorância quanto por mau caratismo, de interpretar tudo, absolutamente tudo, da forma que lhe é conveniente, das maneiras mais bizarras possíveis. Eu não vou citar nomes aqui, porque com certeza vocês sabem de quem eu estou falando, mas tem uma galerinha aí que conquistou o poder em nosso país recentemente, que tem se utilizado da Bíblia para propagar o ódio e o preconceito. E o pior, institucionalizando esse tipo de discurso em projetos de governo. Na obra que discutiremos hoje, tem uma interpretação sobre a história bíblica de Jó, que é uma figura que eu gosto muito, que se assemelha assustadoramente a essa onda de falsos cristãos que está assolando o Brasil. Jó é um prato cheio para interpretações, por ser uma história plenamente adaptável aos nossos tempos. Em um breve resumo, o diabo ironiza Deus, dizendo que Jó só é fiel a ele porque tem tudo. É rico, tem belos filhos, saúde, uma vida perfeita e tudo mais. Mas Deus aceita o desafio e começa a tirar tudo que Jó tem, inclusive os filhos. Ainda assim, Jó permanece amando a Deus nas adversidades. No livro que falaremos hoje, o padre tenta justificar uma atrocidade com a lógica de que Deus não nos ama em troca de nossa perfeição. Deus nos ama pela graça, e ponto final. O padre diz que a moral do livro de Jó é que Deus só parou de tirar as coisas dele quando ele se revoltou contra Deus, e o Senhor mostrou para Jó que ninguém pode ser perfeito, que ele é humano e ainda assim o amava. Essa interpretação é bizarra, mas a nossa, na realidade, também não é das melhores. Sempre nos lembramos de Jó por uma característica mínima desse homem tão virtuoso, a paciência. Jó perdeu tudo e ainda era fiel, ainda acreditava, ainda era temente a Deus, ainda era um homem bom, reto, íntegro, e a nossa sociedade justificou tudo isso porque ele era paciente. Somente isso. Paciente. Interpretações. Meras interpretações. O mundo atualmente, assim como alguns personagens dos livros, justifica sua torpeza, preconceitos, discriminações, com interpretações tendenciosas de livros sagrados. Sendo que, na realidade, o homem procura nos escritos qualquer coisa que possa justificar sua baixeza. É, não vou me alongar mais, já que estamos falando de paciência, com perdão da infâmia, A nossa convidada de hoje é a escritora, colunista do portal Cinema de Boteco, revisora de textos. Graciela Paciência, seja bem-vinda, Graciela, tudo bem?
Olá, tudo bem? Eu sabia que ia rolar uma piadinha com o meu
Não, sempre.
nome. Muito
Necessário.
bem. Eu gostaria de agradecer pelo convite, ainda mais que é a primeira edição, né, do podcast. Então, achei bem bacana esse convite. Obrigada. E vamos que vamos.
Graciela, é a primeira vez que você participa de podcast, como é que é?
Sim, é a primeira vez que eu participo de podcast. É muito porque tem a questão com o meu horário de trabalho, né? Então, eu trabalho à noite e a maioria da galera que eu conheço grava quando eu estou trabalhando normalmente, né? E também porque eu nunca tinha rolado um convite assim, específico e tal. Só por isso, eu não tenho nenhuma restrição, não.
Ah, entendi. Que legal. A gente também está começando, então vamos todo mundo no mesmo barco tentar fazer aí esse programa acontecer, né? E aqui comigo sempre estará ele, Fernando Sampaio. Tudo bem, Fernando?
Tudo bem, Cavalho? Boa noite, pessoal. Quer dizer, boa noite, porque a gente está gravando à noite. E é como tu falou, a gente vai aí dia após dia tentando entender um pouquinho por que esse livro ou tantos outros é tão importante para o respectivo convidado.
Você já tinha lido?
Não, eu li, no caso, quando a gente marcou com a Graciela. Não é o meu primeiro Paulo Coelho, mas foi a primeira vez que eu li. Inclusive, nunca tinha ouvido falar dele. Porque ele tem alguns livros que são mais famosos, né? A gente acaba estando ali entre os best-sellers e ele acabou passando despercebido na minha rota.
Tá certo. Sem mais delongas, todo mundo apresentado, vamos discutir. Literatura. Fique todo mundo à vontade. Este é o episódio número 1 do livro da minha vida. Discutiremos O Demônio e a Senhorita Prim, de Paulo Coelho, por Graciela Paciência. Bem, O Demônio e a Senhorita Prim foi um livro escrito por Paulo Coelho no ano de 2000. De lá para cá, já foi publicado no Brasil por editoras como Objetiva, Sextante, Paralela, Planeta e, claro, está disponível para download no site do autor, né? Ele tem essa prática de disponibilização gratuita de suas obras. O Demônio e a Senhorita Prim é o terceiro volume da trilogia E no Sétimo Dia, seguindo aí Na Margem do Rio Piedra Sentei e Chorei e Verônica Decide Morrer. As histórias não possuem relação entre si, porém, se ligam pela premissa: pessoas normais que terão suas vidas subitamente confrontadas por enormes desafios durante uma semana. Dá para ler os três livros separados, né? Não tem ligação, não tem cronologia, não tem nada disso. Eu já li O Verônica Decide Morrer há muito tempo atrás, muito, muito. Não faço a menor
Também
ideia, não
estou
faço a
nesse
menor ideia.
barco. Eu também li o Verônica Decide Morrer, e eu li uns 4 anos depois de quando eu li O Demônio e a Senhorita Prim pela primeira vez. Mas na época já existia essa correlação? Vocês sabem dizer, gente, se o Paulo Coelho ele tinha esse intuito de catalogar como uma trilogia? Acho que não, né?
Então, está na sinopse mesmo do Demônio e a Senhorita Prim. Cita isso. Eu particularmente não lembrava, tanto que quando eu falei o título para o Carvalho, ele comentou, né? Eu falei, nossa, mas eu não sabia que era, né, de uma trilogia e tal. Então, eu acho que já existia esse intuito dele, mas eu
Sei.
particularmente não lembrava.
Eu também, como tu tá falando assim, eu tinha lido o Verônica Decide Morrer, aí então, ao menos nem contracapa, nem notas ali do autor, era citado nada. Aí, como aconteceu contigo, quando eu peguei o outro para ler, eu vi que ele participava dessa premissa, né, de ser uma espécie de trilogia. Aí então foi surpresa para mim, ao menos.
Faz quantos anos, mais ou menos, que você leu o livro, Graciela?
Nossa, faz muito tempo. Eu li em 2001, já tem 18 anos. E o Verônica Decide Morrer eu só vim ler em 2005, tipo, 4 anos depois.
Entendi, 2001. Ah, ele era recém-lançado.
Era recém-lançado, foi, isso eu lembro claramente.
Entendi. E aí você leu, e aí, conta pra gente, por que te marcou
Então,
tanto?
é engraçado, né? Porque, bom, para quem tá ouvindo, quando o Carvalho me convidou para participar do programa, eu fiquei em dúvida entre três livros que eu li em momentos muito diferentes da vida. E as obras são muito distintas também, né? São bem diferentes. Esse, O Demônio e a Senhorita Prim, me marcou porque, bom, quando eu li, eu tinha 15 anos, estava no ensino médio, e eu fiquei muito surpresa, não sei se encantada com a escrita do Paulo Coelho, mas naquele momento, para mim, era uma coisa muito diferente do que eu conhecia, sabe? Eu tinha o hábito de ler, mas eram coisas muito pontuais, assim. Eu lia o que estava disponível na sala na biblioteca da escola, e sempre tinha não tinha tanta variedade, né? E esse foi muito por acaso. Uma amiga minha comprou de presente para o namorado era conhecido também, era toda a mesma roda de amigos. Aí eu fiquei curiosa, acabei lendo e chamou a minha atenção na época, porque, para mim, o autor conseguia colocar em palavras todo o pensamento do ser humano. Isso na primeira leitura, né? Agora, quando eu reli, 18 anos depois, eu não consegui entender por que que eu estava encantada naquela época. Mas
Faz
naquele
parte do
momento fez muito
processo.
sentido para mim.
Mas na época tu já tinha lido algum outro Paulo Coelho ou foi no caso teu primeiro contato com o autor?
Já tinha lido. Eu, inclusive, tive uma onda Paulo Coelho muito forte, muito intensa, né? E esse foi o terceiro. O primeiro que eu li foi O Alquimista. Depois eu li que O Alquimista eu achei ok, né? Aí eu li O
Sim.
Diário de um Mago, que eu já fiquei mais impressionada, assim. Eu falei, nossa, velho, o cara passou por tudo isso, né? E aí depois foi O Demônio e a Senhorita Prim. Depois eu acabei lendo vários outros dele. Fiquei aí alguns anos, tipo, como Paulo Coelho, um dos meus autores preferidos. Só que chegou uma hora que eu percebi que não era para mim, sabe? Foi uma coisa muito natural, assim. Foi uma fase que teve o seu percurso natural. Começo, meio e fim. E, coincidentemente, a fase que eu falei assim, olha, acho que não é para mim, foi quando a biografia dele foi lançada, né? Que o Fernando Moraes quem escreveu. E eu lembro que o último livro dele que eu li foi Brida. Ali Brida já estava meio assim, aí foi lançada a biografia que eu comprei, inclusive eu consegui o autógrafo do Fernando Moraes e li a biografia e pronto, para mim acabou ali. Não desrespeito à obra do autor, mas é que para mim já cumpriu o seu papel, né? Que foi me abrir para outros nomes da literatura, ou pelo menos para entender o objetivo da escrita do autor. E para mim, ok, né? Não, como eu falei, não falo mal do Paulo Coelho, mas é que para mim já bastou. É que eu acho que eu li muita coisa e fiquei saturada, né?
É.
Ô Fernando,
Oi.
vamos polemizar então. Vamos começar porque não tem como falar de Paulo Coelho sem entrar em polêmica, né?
Com certeza. Concordo.
A Graciela comentou que ela leu muito nova os livros dele e ela ficou encantada. Aconteceu um pouco parecido comigo quando eu li o Verônica Decide Morrer, que a minha mãe gostava de ler o Paulo Coelho e a gente não tinha esse tanto de ataque que a gente tem à figura dele naquela época. Ou se tivesse, era da crítica especializada, né? Não tinha internet, isso não chegava na gente. Eu fui ler o Paulo Coelho sabendo que ele era o maior escritor brasileiro, conhecido no mundo inteiro, e publicava e
Super
vendia,
vendido, né?
e era milionário e aquilo. E quando eu li, e era uma leitura tão, tão fácil, tão tranquila, né? Tudo aquilo que a gente lia na escola. E a gente meio que se sente incapaz de absorver tudo, quando eu li o Paulo Coelho, a sensação foi diferente. Eu me senti abraçado pela leitura do cara. Eu falei, ah, esse cara é milionário, esse cara é foda. E eu consigo ler esse cara. E a minha primeira impressão foi positiva. Eu gostei. Eu gostei, mas depois, relendo, eu percebi que eu caí nessa questão da facilidade. Da facilidade da leitura dele. E aí eu queria trazer aqui uma crítica da jornalista Bia Abramo na Folha de São Paulo de 14 de outubro de 2000, época do lançamento do livro, né?
Uhum.
O texto chama Os Estorvos no Estranho Caminho de Paulo Coelho. Segundo ela, esses estorvos são a literatura, a linguagem e a narrativa, que o Paulo Coelho se livra sempre que pode. Ela destaca a linguagem vazia das obras dele, cheias de pensamentos, frases de efeito, máximas, clichês, muito parecido com autoajuda e livrinhos de banca. E segundo ela, seria por isso que ele venda tanto, pois é exatamente isso que o público dele procura. Ler, esquecer, passar para o próximo. Vamos lá polemizar. O que você acha disso?
Ó, então, vamos lá. Eu concordo contigo em partes não, basicamente em grande parte do que tu falou, porque assim, eu acho que o grande nome do Paulo Coelho é formado disso, são pessoas que têm uma espécie assim de fascínio por essa leitura, é uma leitura, digamos assim, mais fácil, mais acessível, e como tu falou assim, tanto contigo, quanto tanto com a Graciela, tanto contigo, eu achei que eles surgiram em momentos que era um momento de adentrar a literatura. Comigo foi assim, um pouco diferente. Eu já tinha, vamos dizer assim, eu já li um pouco de literatura até infanto-juvenil. Eu iniciei por ele, por Uzahi. Acho que ele é até pouco conhecido, talvez. Não vejo muitas pessoas comentarem dele. Na época, eu não gostei, mas foi não muito pela escrita dele. Na época não era algo que passava muito pelos meus olhos. Foi muito assim, pelo caminho mesmo do protagonista. Foi uma questão do enredo não me agradar. No mesmo ano, eu li o 11 Minutos. Já foi um livro que eu gostei mais. A trajetória da protagonista, eu achei mais bem escrita. Era sobre uma mulher. Então, assim, me chamou mais atenção. Mas o que eu vejo no Paulo Coelho é justamente isso. Assim, ele é mais formado nesse círculo de pessoas que acabam mais ligadas pela literatura, de certa forma, um pouco mais fácil, que está ali transitando entre quase uma autoajuda. Às vezes eu acho algumas críticas, vamos dizer assim, injustas, mas na sua grande maioria do tempo eu acho que ele está um pouco para essa literatura.
Graciela, você releu agora novamente. Pelo que eu entendi, obviamente não teve aquele impacto da primeira vez hoje, mas você acha que é uma literatura menor?
Então, na verdade, eu nem queria usar essa palavra, que quando eu reli eu fiquei bem decepcionada, essa aqui é a palavra. Mas não pelo trabalho do autor. Eu fiquei decepcionada, assim, de pensar, poxa, esse que é um livro que super me marcou e agora eu tô relendo e não tô vendo, né, graça nenhuma. Então, eu fiquei bastante surpresa, eu não esperava, até fiquei com receio de reler o Verônica Decide Morrer. Eu acho complicado você classificar assim como literatura menor. Eu acho que é bem pro público de alta ajuda mesmo, e isso é uma coisa que eu só vim me dar conta anos depois de ter passado por essa fase do Paulo Coelho, e foi numa aula da faculdade que não tinha nada a ver com isso, mas na época eu questionei por que que pessoas muito famosas, como Bill Clinton e a Sharon Stone, são fãs da obra do Paulo Coelho, né? E o professor respondeu justamente isso, que a obra dele era uma espécie, né? Ou tem muitas características de autoajuda, e autoajuda é um segmento que tem muitos fãs. Então, foi a justificativa que ele me deu. Eu não coloco necessariamente como uma literatura menor, mas assim, uma escrita que funciona mais como porta de entrada. Assim como, por exemplo, eu não gosto de criticar a saga Crepúsculo, né, que é a dos vampiros. Porque muitos fãs de histórias de vampiro tem, olham com desdém para essa saga, mas quem lê pelo menos o primeiro livro, que eu li o primeiro, percebe que na história vários outros livros clássicos são citados. Então, para mim, na minha cabeça, funciona como porta de entrada para o jovem para ele descobrir outros clássicos. Na minha cabeça, a obra do Paulo Coelho é essa, porque para mim funcionou como tipo despertar interesse por outras coisas. Então, eu classifico dessa maneira, né? Não acho uma literatura menor, mas eu acho um trabalho assim que funciona como porta de entrada para obras maiores.
Não querendo cortar, mas o Graciela, eu sou uma dessas pessoas aí. Na época, eu vim ainda acompanhando esse fenômeno do Harry Potter, peguei o Crepúsculo e li esses clássicos citados no Crepúsculo, que foi o Morro dos Ventos Uivantes, O Orgulho e o
Isso.
Preconceito.
Excelente.
Então, assim, como tu falou, eu acho que é excelente. Tudo isso que serve de impulso para uma outra literatura, muito bem-vindo.
Eu ia falar que no próprio Demônio e a Senhorita Prim, quando eu tenho o primeiro encontro deles, né, do visitante com a Senhorita Prim, ou até antes, agora eu fiquei confusa, mas é no começo, ele cita uma peça gente, não vou saber falar o nome do autor, mas ele dá a sinopse da peça, e coincidentemente eu vi essa peça aqui em São Paulo ano passado. No livro ele não fala o nome, né? Mas é A Visita da Velha Senhora, que a premissa é bem parecida com do livro O Demônio e a Senhorita Prim. Só que, na minha opinião, na peça faz mais sentido. Por mais que pareça uma coisa mais mesquinha, de mulher que teve o ego ferido, para mim faz mais sentido, né? Inclusive, quem puder ver a peça, né, A Visita da Velha Senhora, com a Denise Fraga, eu recomendo.
Paulo Coelho, ele sempre diz que aprendeu compondo com o Raul Seixas a escrever de forma simples e direta. Em outra oportunidade, ele afirmou que, apesar de ele admirar o Flaubert, não era para ele ficar 3 páginas descrevendo um chapéu. Eu acho que tem na literatura espaço para tudo, sabe? Tem espaço para
Concordo.
literatura difícil, para literatura fácil, para autoajuda também, né? Porque tem o mercado. Se você acessar aí agora a lista dos mais vendidos da Amazon, os 30 primeiros vão ser autoajuda. Então, a gente não pode ser inocente ao ponto de achar que uma coisa que vende tanto assim vai acabar um dia. Não vai acabar. É isso, é uma tendência. As pessoas gostam, as pessoas se sentem abraçadas por esse tipo de literatura. O que eu vejo que incomoda também as pessoas, principalmente aos críticos, é o Paulo Coelho não assumir que ele escreve autoajuda e colocar uma cápsula de espiritualidade, de magia, de religiosidade numa coisa que é rasa, segundo eu vejo das críticas. Eu não vou ser, não vou ser leviano aqui de falar que eu concordo com isso, porque eu li pouquíssima coisa dele, né? Não vou dizer que é um padrão da literatura dele escrever autoajuda fingindo que é magia, que é alquimia ou o que será que seja. Nesse livro, durante várias passagens, né, a Graciela falou dessa peça, várias vezes ele faz referência a fábulas, né, a histórias antigas de deuses ou de santos. Ele conta.
A própria
Oi?
história do Jó, né, como tu citou no início
A história
também.
do Jó, ele conta a história lá do. Acho que é do Ahab, né, que era o chefe lá da cidade, que era bandido, contrabandista, e um dia recebeu o santo, né? Nenhum momento na história, também não importa, né? Mostra se isso é só uma lenda ou se é verdade. Tem a história do lobo maldito, né, que fica uivando lá em volta
Da
da aldeia.
cidade, é.
Isso. Meio que ele cria uma casca que aparentemente é literária, mas na verdade ele acaba enchendo de máximas, de frases de efeito, de frases de autoajuda, que eu vejo que é isso que incomoda um pouco a crítica. Se bem que para incomodar a crítica não precisa muito também, né?
É
Tem
verdade.
os caras, tem gente que fica na patrulha esperando, tanto que eu tenho certeza que o Paulo Coelho pode escrever amanhã o novo Dom Casmurro. que não vai ser considerado.
Não vai, de
não
forma
vai ser
alguma.
considerado. Ele, com a imagem que ele criou, ficou cult o seu odiar o Paulo Coelho. É legal odiar o Paulo Coelho. Se você gosta de Paulo Coelho, você é ignorante, você não sabe nada de literatura. Então isso acaba até prejudicando a avaliação que a gente pode fazer dele, né?
É, agora, vocês já leram alguma coisa dessa fase um pouco mais atual dele? Porque assim, eu vejo a gente citar esses livros que são mais antigos, né? Que passeiam ali entre os anos 90, ali um pouco dos anos 2000. Mas eu vejo que agora ele acabou lançando alguns livros, se não me engano foi aquele O Hippie, acho que tem um também com o nome O Adultério, que eu sempre vi ali entre os lançamentos do mês e tal, mas acabei nunca lendo. Vocês já chegaram a ler algum dele um pouco mais atual?
Não, eu inclusive eu fiquei bastante curiosa para ler, se não me engano o título é A Espiã, que trata
que é
da
do...
história da Mata Hari, né?
Foi, eu ouvi falar desse também.
Fiquei bastante curiosa, mas não li. Eu acho que o último livro dele lançado que eu li, e inclusive eu li na época do lançamento, foi A Bruxa de Porto Belo, que, se eu não me engano, é de 2006. Então, eu ainda estava acompanhando. E depois, bom, eu li esse, né, até o começo dos anos 2000. Então, eu li o 11 Minutos e li alguns mais velhos, mas recentemente não li, não.
Ô, Fernando, esse O Hippie não é um que eles estão para fazer uma série, um documentário, alguma coisa assim?
Então, eu não sei te dizer se ele vai ser adaptado, mas eu lembro que ele foi lançado, acho que tem 1 ou 2 anos, tem pouco tempo, e acho que passa muito sobre aquele período dele ali. Eu acho que, na verdade, ele é quase autobiográfico, posso estar enganado. Mas na época eu lembro que o que me chamou um pouco a atenção dele foi esse. Eu inclusive até baixei, mas faz parte daquela famosa lista dos baixados e nunca lidos.
E por falar em série, tem uma reportagem da Veja de 1º de maio de 2018 que afirma que livros do Paulo Coelho vão virar série com a mesma produtora dos Deuses Americanos e da Amiga Genial, né? Os Deuses Americanos eu não assisti, né? Até porque eu não li.
Assisti a primeira.
Eu não li, então eu não vou. Mas eu assisti a primeira temporada da Amiga Genial e é maravilhosa. Maravilhosa. É a melhor série aí disparada que eu assisti nos últimos tempos aí. E segundo a publicação. Segundo a publicação, essa adaptação vai ser um thriller policial que vai ser baseada em Brida, a Bruxa de Porto Belo e o Demônio e a Senhorita Prim. Aparentemente, isso, aparentemente vai ser um padre que foi excomungado pelo Vaticano e ele chega numa cidadezinha meio esquisita ali e atrás dele chega um agente da CIA para investigar alguns mistérios dele. Ó, eu não sei, aparentemente, lendo a sinopse, eu acho que não tem por que dar errado, mas vai ser mais do mesmo. Um thriller com o agente da CIA e os mistérios, e aparentemente é mais do mesmo, mas também não vejo uma decepção gigantesca, não.
É uma fórmula muito conhecida, né? Do jeito que tu citou aí, me lembra até um pouco da Twin Peaks, que tem essa mesma premissa, assim, de um assassinato, e numa cidade muito pequena, e tem um agente da CIA, né? Que, na verdade, né, do FBI, que é o Dale Cooper, mas dentro da Twin Peaks, quem já viu pode confirmar que ela vai adentrando em uma mitologia que é riquíssima, né? Possa ser que a produção torne algo grandioso, né? Até porque, como tu falou, ela passeando por 3 livros pode ter um conteúdo muito vasto. O jeito é a gente aguardar para ver, né? Essa produtora mesmo eu não conheço. Eu lembro dos nomes ligados ao Deus Americanos, o Brian Fuller, né? Que ele é o criador daquela versão do Hannibal, que ele fez Pushing Daisies. É um cara que eu gosto muito nas séries que ele faz. Mas, particularmente, ele é o cara que sempre pula fora. Tanto que ele fez Deus Americanos, né? A criação é dele, mas ele partiu da primeira temporada e na segunda temporada já é com outros showrunners. Então, eu tomei por fora dessa pessoa, né, que também tá na Amiga Genial. Mas eu gostei do enredo em si, né, possa surgir algo muito bom.
Então, eu pesquisei alguma coisa mais recente, alguma notícia, e não tem nada. A última notícia mesmo é essa ideia de que compraram os direitos e eles iam fazer uma história policial se passando nesse ambiente. esquisito, sabe? Graciela, você é uma pessoa muito ligada ao cinema, né? Você escreve sobre cinema na internet e tal. Como você se relaciona com adaptações? Você é daquela que sente ciúme dos seus livros que você gosta, ou você é mais, você quer mesmo que se popularize, que todo mundo conheça, que todo mundo assista e vire uma febre?
É, mais ou menos. Tipo, acho bacana popularizar, todo mundo conhecer, até mesmo para ter mais gente com quem discutir, né? Agora, quanto às adaptações, é uma coisa mais difícil. Porque, por exemplo, eu vi a adaptação do Verônica Decide Morrer e, gente, é com a Sarah Michelle Gellar, e eu achei
Eterna
uma
buff.
coisa. Pois é, eu achei uma coisa pavorosa. Achei muito ruim, muito ruim, muito ruim. Então é difícil, tipo, eu não tenho nada contra adaptações, mas eu tive experiências muito ruins. Por exemplo, a saga Harry Potter, eu acho que que foi uma saga muito bem adaptada pro cinema, funcionou de um jeito bem legal, talvez porque a autora estava muito envolvida. Agora, tem umas, por exemplo, eu sou muito fã de Stephen King, né? Sou fã da saga dele, A Torre Negra. E quando eu vi o filme da Torre Negra, gente, eu quase morri de desgosto, velho.
É muito sofrimento, né?
Também porque o elenco tem nomes que eu gosto bastante e tal. Nossa, mas foi pavoroso, assim, foi
Esse filme da
terrível.
Torre Negra, ele enquadra quais livros?
Na minha opinião, nenhum.
É porque eu li somente O Pistoleiro, por isso que eu fiquei com medo de ver o filme e ele ter spoiler dos outros livros.
Não, não
Então,
tem. Não tem.
tem um elemento ali bem pequeno que quem terminou de ler os livros entende que ele. Ah, não tem como eu falar sem dar spoiler, é melhor deixar quieto.
Mas pelo
Mas é
visto é
como ela
melhor não ver.
falou. É melhor não ver, mas como ela falou, ele passeia por elementos da Torre Negra, ele não adapta diretamente nenhum livro, e basicamente tem alguns easter eggs ali da própria literatura do Stephen King, né? Mas não é algo realmente que vale a pena assistir, não. Só pelo Idris Elba, que é sempre muito bom, né?
E por falar em Stephen King, a Graciela disse que gosta muito dele, né? Nessa mesma reportagem da Bia Abramo, nessa crítica, ela diz que quando ela começou a ler O Demônio e a Senhorita Prim, ela sentiu que tinha um clima de Stephen King. Vocês viram King no Demônio e a Senhorita Prim? E, Graciela, ler esse livro te levou ao King? Ou o King te levou a isso, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
Olha, com a minha experiência, tipo, um não levou ao outro, não teve nada a ver. Agora, olha, até faz um certo sentido o que ela falou, se você pensar nessa história de um forasteiro que chega numa cidade pequena, que em algumas histórias de Stephen King acontece isso, mas não só de Stephen King, né, em várias outras histórias de vários autores. Tentando relacionar, pensando assim por alto, eu só consegui pensar nisso, que é um cara. Um forasteiro que aparece, muito misterioso, que aparece numa cidade pequena. Ponto. Acabou aí. Pelo que eu me lembre, né? Não sei se vocês conseguiram encontrar outra semelhança.
E você, Fernando?
Eu, inclusive, não querendo dar spoiler, mas da minha indicação, eu peguei essa premissa do Stephen King aí. O que eu vou indicar é dele. Mas assim, é como ela falou, é base começa dessa premissa do forasteiro. Também eu acho que muito parte também da cidade pequena, porque quem já leu Stephen King tem muito da cidade pequena que ele explora. Que ele constrói muito bem os personagens, ele dá capítulos que geralmente algumas pessoas costumam até tratar como assim a certa dele ser um pouco prolixo, mas eu acho que ele expande melhor o universo dentro do livro dele. Então tem um pouco disso, desse conceito da cidade pequena, que a gente vê que o forasteiro movimenta tudo isso, mas é como ela falou, eu acho que morre aí. Porque até o estilo de escrita é muito diferente. Como eu estava falando aqui, Por exemplo, tem algumas coisas dentro do livro que acho que vale a pena a gente ressaltar na parte de spoiler, é porque eu acho que ele cita pessoas, o demônio Sarita Prim, e nem nomeias, fica como a mulher do prefeito. Então, no Stephen King é bem diferente disso, né? Como eu falei, cada capítulo tem basicamente a apresentação de uma pessoa, então eu acho que a coincidência acaba aí mesmo.
E é engraçado vocês comentarem sobre a cidade pequena, porque eu quero puxar uma coisa que para mim é o que mais me incomodou nesse livro. Eu não sei se eu já cheguei a comentar com um de vocês, porque a história se passa numa aldeia, é Viscos, né, se eu não me engano. E é uma aldeia que faz frio, eu não sei se chega a expor isso, mas aparentemente é um cenário meio europeu. Os nomes dos personagens são aparentemente europeus, o próprio contexto, né, a forma de se comportar deles remetem a um lugar, né, diferente do nosso aqui, né, no Brasil. E nós chegamos a um ponto que eu tenho dificuldade de ver qualquer resquício de Brasil no Paulo Coelho. Nada, nada, não vejo nada. Eu leio assim e você pode falar para mim que o cara é de qualquer lugar do planeta que eu vou acreditar. Não tem nada, absolutamente nada de Brasil. Aí a gente entra num ponto. Precisa ter? Não, não precisa. Cada um escreve o que quiser, do jeito que quiser, sobre o que quiser, ambientando a história onde quiser. Porque se cada um tivesse que escrever aonde vive, não ia existir fantasia, né? Mas vocês acham prejudicial para a literatura brasileira que o nosso escritor mais famoso, mais aclamado, mais vendido, mais traduzido, seja um cara que não expõe absolutamente nada do país?
Eu acho, na verdade, um desperdício, né? Eu não acho prejudicial necessariamente, mas acho um desperdício, porque com a voz que ele tem, seria muito bem-vinda a ação de contextualizar e de propagar, né, o cotidiano brasileiro, pelo menos em algumas situações. Não precisa, de repente, fazer um romance regional brasileiro, mas ignorar todo o contexto nacional, eu acho um desperdício.
Eu também. Eu acho que deveria, como ela falou, né, não é que teria que ser uma questão 100% regional, né, um romance que se passa no Nordeste ou até no Sul do país, mas é como tu falou, a nossa literatura é muito riquíssima e a ambientação também poderia dar muita riqueza nos detalhes, o background de algum personagem vindo de determinada região do país, tudo isso poderia adicionar muitas camadas, né? Mas é uma questão que, como vocês falaram, eu acho lamentável ele não tratar dessa forma. Voltando um pouco para o livro, eu lembro que uma das únicas partes em que eu achei acreditar que ele poderia se tratar de uma cidade do Brasil é que quando ele se registra no hotel da cidade, o Forasteiro, se não me falha a memória, ele usa o nome de Carlos, e que eu lembro que ele ainda trata como se fosse um nome sul-americano. Ah, então eu preferia. Foi assim um mínimo de resquício ali que passa sobre, nem sobre o Brasil, né? Como tu falou, até da própria América do Sul. Aí me fez acreditar se passava ali um pouco para o sul do país, porque eu lembro também que eles descrevem o clima como 9 meses de inverno e 3 meses de inferno. Então eu pensei muito sobre uma cidade interiorana do sul do país. Mas, como tu falou, é muito vago. É mais fácil também se tratar de uma cidade da Europa, né? Interiorana.
Então, até no título, né? Já que ele escreve a história como se passasse em qualquer lugar, num lugar X, no meio do nada, com florestas e frio, pelo menos ele colocasse, sei lá, o demônio e a senhorita Maria. Porque você bate o olho aqui, você bate o olho no título, você já fala, isso aqui não tem nada a ver com português, com Brasil, com... né? O mínimo, alguma coisinha, nada, zerado. Não tem... a única personagem ligada ao Brasil é o estrangeiro, né? Que é o cara que colocou o nome Carlos no registro.
Que ainda fica vago, né?
Ainda fica vago, né? O único resquício é o estrangeiro. O estrangeiro tem nome parecido com o nome sul-americano, né?
Então, mas eu me pergunto. Não sei se é o caso, né? Mas me pergunto se isso não é proposital pelo fato de que ele é um autor muito traduzido e que ele queira conversar com seus leitores ao redor do mundo.
Ah, eu acredito que sim.
Né? Ainda não deixa de ser um desperdício, como eu falei, né? Porque seria uma oportunidade de falar sobre o país. Mas eu imagino que seja muito difícil você ter um público tão amplo, e fazer com que a sua escrita converse com pessoas, de diversas partes do mundo, né? Então, tipo, é difícil falar com quem está aqui no Brasil, com a pessoa que está, nos Estados Unidos, com quem está na Europa, e talvez essa seja a saída dele para conseguir abrangir, né, todo mundo. Não sei.
Mas assim, voltando àquela ideia de que a gente acha que ele constrói a própria escrita dele de uma forma acessível, eu acredito que se ele fosse tratar, como tu mesmo falou, de forma tão abrangente, algo regional, não somente para o Brasil, né? Se fosse até para outro país a qual ele descrevesse tanto, talvez, nem sei se essa palavra seria correta, mas incharia o livro demais, né? Ele teria, vamos dizer assim, elementos que adicionaria além do que ele queria contar na história. Talvez, acho que seja até proposital mesmo, né? Como tu citou, de tornar o livro mais limpo, né? Para qualquer região do país, do mundo.
Existe uma crítica até estranha que se faz, não estranha, porque eu acho que o momento cabe esse tipo de questionamento acerca do Mia Couto, né? Que ele é um cara que é branco, que é loiro, né? Que é descendente de português, e ele é conhecido, né, no mundo todo como o principal autor de Moçambique. E se isso, que caiu isso sobre ele também, apesar dele ser um grande escritor, né, que eu gosto muito. Se perguntam por aí se é bom que o principal autor, o mais famoso, o mais reconhecido escritor de Moçambique seja um branco, descendente de português, né, um cara de olho verde, de olho azul. É uma questão a se levantar, porque ele é um cara que a literatura dele ela não é totalmente regional, mas ela vai muito próximo do que de uma vida que se vive no país em que ele veio. E o Paulo Coelho não tem nada disso, né? Eu penso muito nisso quando eu leio o Gabriel García Márquez, que para mim ele é um cara que quando você lê, você se sente na Colômbia. E isso é maravilhoso. Eu acho que isso seja maravilhoso para o país. É a mesma coisa quando a gente lê Jorge Amado, quando a gente lê Érico Veríssimo, e que o Paulo Coelho não tem. E que eu acho que seria bom para o Brasil se as pessoas fora daqui lessem alguma coisa, né, nossa, de verdade, sabe? Uma coisa que a pessoa lesse e falasse assim: nossa, cara, Brasil, que coisa maravilhosa, que coisa linda. O Jorge Amado já foi muito traduzido, né? Mas eu acho que hoje isso tem diminuído muito, né? De literatura regionalista brasileira fora do país.
Infelizmente, né?
Mas
é,
Infelizmente.
isso entra naquilo que eu falei, no intuito de conversar com o público. Lendo a biografia do Paulo Coelho, e já tem bastante tempo que eu li, mas o que eu tenho de memória é que o objetivo dele sempre foi rico, famoso, e de preferência como escritor. Eu não acho, ou talvez seja inocência minha não acreditar nisso, que esse era o papel do Jorge Amado. Eu acredito que o papel do Jorge Amado era o que ele se propunha a fazer era outra coisa. Então, por isso, ele mantinha as características regionalistas na obra dele. Isso é um elogio, tá, gente? Não, não estou
Bastante, né?
criticando o Jorge Amado. E foi ótimo, porque ele manteve isso na obra e ainda assim conseguiu um grande alcance, né? Só que o Paulo Coelho já pensava de uma outra maneira. Ele não pensava, tipo, ah, quero mostrar como é o meu país. Não, ele queria ser rico. E aí ele conseguiu. E como ele conseguiu ser rico? Talvez, seguindo uma fórmula para agradar o maior número de pessoas possível. É uma fórmula que deixa a leitura mais fácil, mais acessível. É, e aí ele conseguiu atingir pessoas de diversos lugares do mundo, o que fez com que perdesse as características que a gente valoriza na obra do Jorge Amado. Então, eu acredito que seja por isso.
Exatamente, eu acho que é mais um lamento do que uma crítica ao Paulo Coelho, né? Ele está na dele. Né? Ele está na dele, a gente só tem a lamentar que o mundo tenha acesso ao Paulo Coelho e goste do Paulo Coelho e idolatre o Paulo Coelho mais do que o Jorge Amado, o João Cabral de Melo Neto, o Érico Veríssimo, o Guimarães Rosa, o Graciliano e por aí vai.
Gente, o Paulo Coelho foi preso e torturado durante a ditadura militar. Eu não lembro de nenhum livro dele que retrate
sobre
esse
isso, né?
Período.
Exatamente, é um absurdo.
Nem assim, tipo, do fato, ele nem precisava se colocar na história, mas tipo, contextualizar o período. Eu não vi isso em nenhum dos livros dele, pelo menos não que eu me lembre.
Isso, então, eu achei até estranho ele ter se manifestado sobre isso agora, né?
Ele se manifestou, eu não sabia, eu não vi.
Se manifestou agora no dia que o pessoal estava comemorando o golpe de 64. Ele se manifestou e falou sobre a tortura que ele sofreu. Mas o que a Graciela falou é verdade. Não tem nada na obra dele, não só na obra, mas não tem nada na pessoa dele que ligue ele a isso. Isso é muito louco, porque as pessoas ligam muito ele à escrita e as pessoas ligam muito ele a Raul Seixas, né?
Muito.
A ditadura simplesmente não passa pela cabeça de ninguém o que ele passou.
E outra, ele já foi hospitalizado, não sei se a palavra é hospitalizado, mas ele passou por manicômios. Também é uma bandeira que ele poderia levantar e falar a respeito, né, de como a instituição, como os manicômios funcionam ou funcionavam no país, e também não vi, né, em nenhuma obra. Não deixa de ser mais um desperdício, porque é uma pessoa que tem muito o que falar, muito o que defender, mas prefere seguir um caminho mais fácil.
Inclusive, no Verônica Decide Morrer, como a gente citou, ele poderia usar disso, né, um pouco até da própria vivência dele, sendo que, se não me falha a memória, no livro, ele é mais focado na evolução da personagem mesmo, como pessoa, isso, do que diretamente como o tratamento do manicômio e tudo mais. É uma pena, né?
É uma pena.
Graciela, você publicou, acho que foi o seu primeiro romance, não é? Confissões de uma Adolescente Grávida?
Exato.
Existe alguma coisa de Paulo Coelho na Graciela Paciência, escritora? Seja na escrita, ou se a leitura dele te instigou a escrever?
Olha, não. não instigou, não. Claro, a leitura dele e diversos outros autores que, de repente, eu não leio mais hoje, foram importantes para mim, né? Porque ajudaram a formar a pessoa que eu sou hoje. Mas, nesse livro, propriamente dito, olha, não vejo... Não vejo, não.
Ô, Graciela, tu poderia citar um pouco mais os outros autores e tal? Ou tu acha que não faz muito parte do contexto?
Outros autores que eu gosto ou que eu já li?
Não, assim, justamente com essa questão da tua escrita, que tu acha que te impulsionou.
Então, tem uma escritora que, inclusive, foi um dos livros dela que eu comentei com o Carvalho, né? A gente até pensou em falar dele, mas a gente acabou optando por Paulo Coelho, o que eu não sei se é uma boa ideia ou não. O nome do livro é Depois daquela Viagem, né? E é um livro nacional dos anos 90, se não me engano, ele foi lançado em 97. Esse já tem uma ligação mais direta com a minha história, que é sendo Depois daquela Viagem, que é a história verídica. Acontece é o seguinte: a adolescente viaja com os pais em 86, né? Ela conhece um cara, começa a namorar, e ela tem a primeira relação sexual com ele, e depois que eles já tinham terminado, em 90, ela estava fazendo alguns exames, porque ela ia fazer intercâmbio, ela descobre que tem AIDS. Isso em 90, quando era tipo sentença de morte, né? Era considerado isso. Esse é um livro que, para mim, tem mais ligação com o meu, que não trata propriamente da AIDS, trata da gravidez na adolescência. Tem mais a ver do que o Paulo Coelho. Inclusive, no meu livro, eu cito, depois daquela viagem, a protagonista diz que tá lendo este livro e que ela entende que ela ainda teve sorte por apenas ter engravidado e não contraído uma doença, que é o que acontece com a garota depois daquela viagem. Esse eu acho que tem mais a ver.
Muito bacana, né? Casa melhor com a proposta da
É
personagem.
tipo conversa também com o
Isso.
leitor, porque eu acho que o leitor do meu livro pode gostar depois daquela viagem. E como a autora é Valéria, eu não lembro direito o nome dela, mas era Valéria Polizzi, se não me engano. Ela teve uma coluna por um bom tempo na Atrevida. Então, quem foi adolescente nos anos 90 e 2000 tinha mais contato com ela. E, de repente, eu citando no meu livro, o leitor vai atrás do livro, né, depois daquela viagem. Essa foi a minha intenção, mostrar outras obras pro leitor. Tanto que eu cito vários filmes também e outros livros, falo do Revolução dos Bichos, né? É isso.
Muito bom, né? Sempre pode impulsionar, como a gente estava até conversando um pouco do Crepúsculo.
É, sim, não só isso, mas também é uma questão social, né, que está sendo discutida. É você, tanto no caso do outro livro, né, da questão da AIDS, no seu livro, na questão da gravidez, na adolescência. É importante, são livros que sempre têm que existir. E é exatamente isso que a gente estava cornetando, né, na escrita do Paulo Coelho, que aparentemente não, né, ele realmente vive isolado da realidade.
Isso. Inclusive, a minha
Literalmente.
protagonista cita que ela mora em São Paulo, fala do Parque Vila Lobos e tal.
Localiza o leitor, né?
Isso, eu localizo.
Ô, gente, vamos para a parte dos spoilers?
Vamos.
Então, mas antes, eu não sei se um de vocês está aí com a sinopse aberta. Para quem ainda não leu, a gente dá uma passadinha por cima, para quem ficou interessado, para a pessoa saber mais ou menos, para poder buscar aí.
Eu acho que tenho aqui, são.
É porque é difícil, porque no caso a gente vai ter que criar nossa sinopse, né? Porque a maioria das sinopses de venda do livro não fala do livro, vocês já perceberam?
Já conversa um pouco
É uma
mais.
coisa muito complicada porque assim, é de uma forma geral, né? Não só desse livro, mas sinopse de livro, de filme, é uma coisa embaçada. Eu trabalhei em locadora e às vezes a gente, assim, os funcionários, ficava lendo as sinopses que tinha nas caixinhas do DVD, e era uma coisa pavorosa, porque em algumas, tipo, não falava nada com nada, e em outras entregava a história inteira, tipo, inteira mesmo.
Eu tô evitando até de sinopse agora. Antes eu evitava só trailer. Agora eu evito tudo.
Eu também tô nesse barco, agora mesmo com Nós do Jordan Peele, eu não olhei nada.
Eu nem sei o que que é também, cara. Nada.
Então,
Não sei de nada.
dependendo do que for, assim, pra eu saber, porque na verdade eu tenho que ter alguma base para saber se a história vai me interessar ou não. Dependendo do livro, às vezes eu vejo resenhas no YouTube de alguns booktubers, né? Então tem algumas, claro, que eu sei que não dão spoilers e tal, e que eu sigo. Aí eu acabo vendo o vídeo, porque aí eu vejo se é uma história que me atrai de fato ou não, porque fica difícil. É difícil você consumir alguma coisa, série, livro, filme, o que for, sem saber absolutamente nada. Embora
Totalmente no escuro.
eu entenda que em algumas situações é até melhor para você absorver melhor a obra, né?
Eu acho no caso do Paulo Coelho, ele é tão maior do que os livros dele, que todas as sinopses falam dele ao invés de falar da história do livro. É impressionante.
Exatamente.
Os caras falam assim: ah, é o quarto livro do Paulo Coelho, que na época passava por isso, aquilo. É o terceiro livro da série de Paulo Coelho, onde ele trata não sei do quê, e nenhum fala da história.
Então, eu não sei se isso é um. Não sei dizer o que é. Eu ia falar se de repente não é um reflexo do objetivo dele, né? Porque, como eu falei, ele queria ser um autor reconhecido. Em nenhum momento eu disse que ele queria fazer obras que marcassem a humanidade, alguma coisa assim.
É, ele conseguiu, né?
Conseguiu?
É, alguém quer arriscar aí? Faz aí, Fernando.
Eu tenho um aqui do próprio livro. Vamos lá, que acho que dá para.
Vai aí, então.
Uma cidade dividida pela cobiça, a covardia e o medo. Um homem perseguido pelo fantasma de um passado doloroso. Uma jovem em busca da felicidade. São apenas 7 dias, decisivos para que anjos e demônios lutem por aliados. Nesta longa e única semana, cada personagem fará seu pacto, bem ou mal.
É, ele não fala,
Ele
né?
não conta, não conta
Ele não
nada.
conta. Tá, vamos lá. Na verdade, chega um estrangeiro esquisitão numa aldeia, em Viscos, né? Tem uma senhora sentada que fica sempre ali sentada, olhando o movimento, né? E o pessoal diz que ela é uma bruxa, e ela olha para ele e vê que ele chegou com o demônio. Esse cara, ele chega numa menina da cidade, que ela é totalmente diferente dos outros, porque ela tem o sonho de sair dali. Ela não quer ficar mais ali naquela cidade, porque é uma cidade que não tem criança, que não nasce ninguém. É uma cidade fadada a acabar muito em breve. E ela tem sonhos, ela quer ir embora. Ele chega e faz uma proposta para ela. Mas aí eu não vou falar mais, porque é uma proposta esquisitaça que vai guiar esse livro até o final. Acho que é mais ou menos isso, né? Faltou alguma coisa?
Não, tá ótimo. Já deu para instigar o pessoal.
É, o que na verdade é o que vai acontecer é essa disputa do bem e do mal, né? Que está dentro de cada um, tanto dela, quanto dele, quanto da população inteira da aldeia. Se você ainda não leu, pule, porque ainda tem mais programa depois do trecho dos spoilers. Nós vamos deixar aí uma vinheta que vai deixar exatamente o minuto que você deve voltar. A gente ainda vai conversar mais um pouquinho, ainda vai ter indicações para você ler aí durante a sua semana. Então, você vai pular, depois, se você quiser, se você tiver interesse, você vai ler e volte aqui para ouvir o trecho dos spoilers.
Se você ainda não leu O Demônio e a Senhorita Prim, de Paulo Coelho, pule agora para 1 hora, 23 minutos e 15 segundos.
Então, galera, no primeiro parágrafo do livro, quando tem que a Berta fala que o estrangeiro chegou na cidade com o demônio do lado, vou confessar, me pegou, viu? Me pegou. Eu achei que ia ser uma coisa legal, o demônio chegou em forma de, sei lá, de homem na cidade, e aí ele ia, sei lá, o que eu pensei. Quando ela fala que ele literalmente chegou com o demônio, veio na minha cabeça coisas que não têm nada a ver com o que realmente é.
Eu acho, né? Pode ter acontecido, eu não tenho certeza, porque realmente tem bastante tempo que eu li o livro pela primeira vez, mas talvez eu tenha me interessado por este livro por causa do título, e eu devo ter achado que realmente ia ser uma coisa, como o Carvalho falou. Eu gosto de livros de terror, aí tem lá o demônio. Tem a Senhorita Prim, eu falei assim, poxa, deve ser uma coisa bem legal, né? Mas não, não era o que eu estava pensando, não.
É, eu tenho uma opinião um pouco sobre isso, assim, até depois terminando o livro, eu não sei se vocês têm essa impressão de o demônio, do título não ser literalmente um demônio, bíblico, né? Mas e se talvez tratar de demônios que ele carregava dentro de si, do passado dele? Porque eu entendo que a Berta enxerga dessa forma, mas se a gente analisar, os motivos dele foram todos construídos de um passado. Então, por isso que eu fico às vezes questionando se ele é realmente tão literal ou se aí dentro tem alguma questão que forma o passado dele. Vocês estão entendendo?
Sim. Então, no caso, eu acho que com o decorrer do livro vai deixando um pouco mais claro que aquela questão de que todo mundo tem, né, o anjo e o demônio
E o demônio.
que fica brigando ali, só que com determinadas situações ou determinada postura da pessoa, o demônio aumenta e o anjo diminui. Aí o anjo aumenta, o demônio diminui. Tanto que em certas partes do livro fala, ah, no terceiro dia ela acordou com um demônio muito forte, ou muito maior, não sei o quê. Então, quando a Berta diz que vê ele entrando com um demônio, eu acho que meio que significa que o demônio dele estava no auge. Que o
Sei.
demônio chegou andando ao lado dele porque ele estava ali 100% com o lado ruim dele aflorado. Mas isso também você só vai vendo com o decorrer, né?
Isso fica muito claro na parte que o autor descreve o que, que de fato transformou o homem naquela pessoa que faz a proposta para a cidade. Então, tinha a questão de que ele trabalhava numa empresa, né, de armamentos e tal, mas especificamente no trecho que mostra que a família dele estava, que foi feita de refém, e que esse era o trecho, na verdade, que eu ainda tinha muito claro na cabeça, que é quando a filha mais nova, que só tinha 3 anos, o plano era que ela sobrevivesse, né, e ela fizesse muita diferença na vida do pai, na vida de outras pessoas. Só que quando começa o tiroteio, um anjo vai falar para ela se afastar, ela não entende e se aproxima um pouco mais. É quando um tiro acerta nela e começa o pandemônio. É nesse momento que tudo sai dos eixos e o diabo entra em cena, né? E os anjos não conseguem mais conter porque o plano original foi desfeito, a menina morreu. Então, isso que você comentou, Carvalho, fica muito em evidência para mim, mais especificamente nesse trecho, né? Na transformação que mostra a transformação no que causou a transformação do homem, na verdade, né?
Isso, e é exatamente esse fato, né? Essa tragédia que acontece com a família dele, que acaba levando ele para a aldeia para fazer uma espécie de um teste ali com a população, né? Na verdade, ele acha que ele vai conseguir aliviar a dor dele se ele provar aquilo que ele acredita, né? De que o ser humano é ruim, que o ser humano é mau e ponto. Porque, se eu não me engano, ele chama a polícia, né? No,
Ele chama a polícia.
Quando a família dele é sequestrada, né?
Não,
E
é porque eu...
ele fica. Depois ele fica culpado por tudo que acontece porque ele chamou a polícia.
É porque eles pediram um resgate, né? Ele pensou em não ceder ao sequestrador, e como tu mesmo falou, ele chamou a polícia, que foi o motivo do tiroteio. E aí então isso aí carrega toda aquela culpa para ele. É
Isso.
basicamente esse o peso dele.
E aí meio que uma forma que ele encontra de aliviar a culpa dele é tentar provar que o ser humano é ruim e independente do que ele fez ou não fez, o que aconteceu aconteceria de qualquer forma, né? Não foi culpa dele, né? E ele chega à cidade, ele encontra essa menina, né? Na verdade é uma cidade onde no, na, naquela casca por fora, daquela cápsula, todo mundo é bom. Todo mundo é certinho, todo mundo
Calmo.
trabalha, todo mundo é calmo, não tem rolo, não tem briga, não tem crime, não tem nada. Então ele acha que é o lugar certo para ele fazer o teste dele. Ele vai jogar ali um pouquinho de discórdia para ver como que esse pessoal vai reagir. E aí ele oferece para essa menina, que é a senhorita Prim, né? Chantal Prim. Ele chama ela, mostra para ela um monte de barra de ouro que dá para sustentar a aldeia inteira por 30 anos, né? E ele fala para ela: ó, a barra de ouro tá aqui e vai ser da população se alguém morrer nos próximos, acho que 3 dias, não é isso?
7 dias.
7 dias? E aí o
Isso.
rolo tá formado.
É tanto que ela demora um pouco de anunciar para a população
Verdade.
a proposta, né? E aí fica, se não me engano, 3 dias, que é como tu citou, um desses 3 dias é o tanto que ela tem toda essa briga interna, ela tem alguns sonhos, até o dia. Isso mesmo, são 7 dias.
E durante esses dias que ela fica pensando, no primeiro, ela tem certeza do que ela vai fazer, né? No segundo, aí o demônio dela cresceu um pouquinho. No terceiro, aí ela já pensa em pegar o ouro, fugir e não falar nada para ninguém, e azar do que ele do que ele vai achar, não vai achar, se o homem é bom, se o homem é mau, vou embora e vou começar a minha vida. Então, essa questão interna dela, né, dura durante esses dias antes dela chegar no bar e expor isso para a aldeia toda, né?
Eu gosto muito da Chantal. Eu acho que ela foi uma personagem assim que ela... o que ela almeja é basicamente até simples, porque dentro da cidade ela vê os amigos dela todos indo embora. Então ela pretende ir embora. Então, assim, eu acho que a luta interna dela é bem descrita. Como a gente está citando, assim, ela vê muita... O que aquele dinheiro traria para ela, né? Ela começa a imaginar. Então, assim... A narrativa do livro carregando os pensamentos dela, eu acho que é um ponto bem positivo para a história, porque a gente fica eu acho que basicamente o tempo todo ali na cabeça dela, pensando no que poderia e o que poderia não ser feito. Eu acho que isso é um ponto bem positivo da escrita dele.
Eu acho que ela é uma personagem muito, muito real, e para mim o ponto que fica claro isso é quando ela pensa na possibilidade de falar para todo mundo e que se ninguém cometer o crime, que mesmo assim a cidade fique com dinheiro, e ela acredita que realmente ninguém vai pensar em cometer o crime, e ela já começa a fantasiar o que fazer com o dinheiro, só que aí ela pensa em ficar mais tempo na cidade. Então, assim, ela pensava em ter dinheiro e sair da cidade, só que como ela seria agraciada, né, e todo mundo ia aplaudir a atitude dela de ter contado para eles, de ter passado a oferta. Então, no momento que ela se imagina sendo aplaudida pela cidade, ela pensa em ficar mais um tempo. Ela fala, ah, talvez eu não vá embora agora, talvez eu fique mais um tempo, que ela poderia ser prefeita no futuro e tal. Ela já começa a fantasiar uma realidade em que ela permaneça mais um tempo na cidade, mas que o papel dela não seja mais tão monótono, entendeu? Tipo, que ela tenha mais relevância ou mais destaque dentro do papel que ela exerce na cidade.
Exatamente, e quando ela chega no bar, que ela vai contar a questão, ela abre contando aquela lenda, né, do tal do San Savin, né, que lá só tinha bandido, só tinha contrabandista, e o principal, né, o bandido mais poderoso ali da aldeia era o Arrabi. E o San Savin chega na casa desse Arrabi, pede para dormir lá, passa lá a noite inteira, e no outro dia de manhã, né, o bandido não matou ele, e aí chega para ele e fala, ó, você foi a primeira pessoa que teve coragem de dormir aqui em casa sem ter medo de que eu fizesse alguma maldade, né? Então aí foi o dia que ele se converteu, foi o dia que o bandido, o Arrabi, se converteu. E o que que ele fez? Ele fez uma forca na praça principal da cidade, chegou ali e falou que quem cometesse crime, quem fizesse isso, quem fizesse aquilo, né, que não era mais para fazer isso, não era mais para fazer aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não falou nada. Não falou nada sobre a forca. Ele só falou que não queria mais contrabando, que não queria mais isso, não queria mais aquilo. E diz que a partir daí, nada mais aconteceu na aldeia. E a conclusão que eles chegam é que as pessoas não fazem a maldade por medo da forca, sendo que não precisa nem ameaça. Ele não falou nada sobre a forca, ele simplesmente construiu a forca e deixou ela ali.
Só deixou lá, né?
O pessoal passava e olhava durante 10 anos, a forca ficou ali na praça. E aí ela usa essa história para ela poder contar pro pessoal a proposta que foi feita. E aí, depois que conta, que o livro...
Pessoas...
Eu acho que o livro fica legal aí, a partir desse momento. Porque é até engraçado ver como que as pessoas reagem. É engraçado assim, não é engraçado. Porque é exatamente assim que as pessoas reagiriam se acontecesse isso de verdade.
É porque as pessoas ficam muito revoltadas com ela, né? Primeiro porque eles acham que ela não deveria ter exposto a oferta, né, do forasteiro. Eles acham que ela agiu errado, que era para... ter mantido somente para ela. Então, é como a Graciela falou, o que ela acreditava que ela seria agraciada pelas pessoas da cidade foi justamente o contrário. Aí, então, ele começa a se tornar ali uma questão mais misteriosa e ela se torna praticamente odiada, né, por todos.
É, exatamente. Ela vai comprar o pão e aí as
O...
mulheres que estão lá comprando o pão meio que ataca ela.
É bem assim
Começa
mesmo.
a fazer comentar. Não, é a cara da sociedade fazer isso.
Matar o mensageiro, né?
A primeira coisa foi culpar ela.
Aí agora eu queria falar com vocês assim, um pouco dos personagens, assim, vocês gostam, até uma parte que eu citei na parte sem spoiler, eu queria abordar aqui. Vocês acham que os personagens assim, são bem desenvolvidos? Porque assim, eu acho que a Chantal é a personagem principal, né? Ela tem um pouco de background, como eu falei. Você conhece um pouco do que ela almeja para si, você vê que os amigos dela já foram embora. Aí, uma das coisas que me incomoda é justamente isso. Por exemplo, assim, a gente vê que o plano, daí de agora, né, que depois que é anunciada a proposta, a gente vê que o plano começa a se formar. Aí, então, eu acho que o livro poderia ter explorado um pouco mais dos próprios moradores da cidade. Porque eu lembro que eles exploram um pouco da Berta, muito também pela questão dela ser viúva. Eu lembro que outro também que é bem abordado é o padre, que ele foi transferido para aquela cidade como se fosse um castigo. Aí eu queria perguntar a vocês se vocês acham que isso peca no livro, ou vocês acham que tá tudo bem, que acho que a história desenrolou dessa forma, tá tudo bem.
A Berta é uma personagem que eu gosto bastante, eu gosto do que cerca ela, né? Da relação dela com o falecido marido e tal. Agora, isso de não desenvolver muito os outros personagens não me incomodou, porque eu entendi como uma proposta do autor para transformar a população em um indivíduo só.
Uma massa de
Então, é
manobra, né?
como se fosse uma coisa uniforme, né? Como se, olha, essa é a vontade da população, ponto. Então, eu não me incomodou por isso, porque dentro do contexto, para mim, funcionou, porque você não fica muito próximo, né, de nenhum deles, fica uma coisa superficial, mas não de uma maneira negativa. É superficial, assim, para você entender apenas o que eles querem fazer e ponto. Não, não me chateou, isso não.
Ah, entendo.
Eles desumanizam, né, os personagens. É o padre,
Isso, essa é a
é o
palavra.
prefeito, é a mulher do prefeito,
A
a
dona
mulher
do
do
hotel.
pão, a dona do hotel. Eu acho que é por isso que eu gosto da Berta. Ela tem nome,
Tem passado.
ela tem passado, ela tem as questões sentimentais dela ali com o marido. Chega uma parte que até fala que ela tem ciúme,
Ciúmes.
né, dele estar com um outro fantasma, alguma coisa assim, eu não lembro direito.
E que é a avó da Chantal.
Da Chantal. Aí eu acho legal. E acaba que, no caso, como ela era velha, ela já era viúva, ela já viveu tudo que ela tinha para viver. Ela não trazia lucro nenhum, ela não trabalhava, ela teoricamente não servia de nada e ainda tinha a fama de ser bruxa. E o
Ela não
pessoal
tinha
se
mais ninguém
reúne.
próximo a ela, né, ali.
O pessoal se reúne e decide justamente que seria ela que teria que morrer para poder eles ganharem aí essas barras de ouro. E aí eu confesso que eu fiquei chateado, cara. Eu não estava muito envolvido na história, não, mas na hora que eu fiquei sabendo que eles iam matar a Berta, eu fiquei chateado.
Eu
Eu
também.
estava gostando dela.
Mas eu entendi que, tipo, era a personagem em alvo perfeita, assim. Então, eu
Isso.
não fiquei contente, mas eu não fiquei surpresa.
É porque como a gente estava conversando, até a questão dela não ter ninguém próximo a ela era o que eles interpretavam como mais fácil de acabar, né? De aniquilar. Então, tudo era propenso para ser ela. Eu acho que é tudo muito bem arquitetado. Até a questão que o marido dela tá ali em volta e que tenta acalmar ela. Agora, não querendo já pular um pouco, mas já indo um pouco para essa parte aí do tudo da conclusão em si. Vocês gostam da forma que é abordada o quase sacrifício da Berta? Vocês acham que funciona bem? O que vocês acham daquele diálogo ali final, né? Da discussão final?
Eu vou deixar a Graciela falar primeiro, mas eu só queria deixar aqui um trailer do que eu vou falar. Para mim é a pior parte do livro. Sim, disparada, a pior parte do livro é aquele anticlímax, né?
Isso.
Da Chantal chegando e dando textão no final. Graciela, por favor.
Você usou a palavra perfeita, o anticlímax. Tanto que eu, logicamente, não lembro qual foi a minha reação quando eu li lá em 2001, mas agora eu tive que voltar e falar assim, não, mas, tipo, tá, é assim mesmo? Não.
Eu tive esse mesmo sentimento porque eu estava lendo o livro no Kindle e aí passou por essa parte que, assim, a gente lê muito rápido, né, o Paulo Coelho, ele é fácil absorção. Aí então, quando eu vi o livro, encerrou. Aí me veio esse sentimento de anticlímax, eu achei que foi uma resolução talvez até um pouco humana da forma, assim, porque a gente idealiza com essa questão da batalha entre o bem e o mal. Então, o dito textão que a Chantal vem utilizando para fazer eles desistirem me faz soar assim muito falso. Tu tá entendendo?
Exatamente.
Sim,
Ele não ficou natural, eu achei.
o motivo, né, que ela usa para
Isso.
fazer eles desistirem, eu estava até relendo agora um pouco antes da gente gravar, para estar assim repassando um pouco, e realmente eu acho que é o ponto mais fraco do livro, é a conclusão. E acho que ele soa até um pouco covarde, porque eu não sei, eu não, para mim não chega nem o ponto A nem o ponto B. Ele fica muito ali transitando. Eu acho que ele dá um ponto final, um final feliz demais para o que poderia ter sido feito.
E o pior é que eu imaginando a cena como se fosse um filme, eu acho que tava ficando legal, cara. Toda a população subindo para as montanhas, todo mundo tinha uma arma, né? O padre fala, todo mundo tem uma
Foi.
arma, não sei o quê. Ah, e a gente vai chegar lá e todo mundo vai atirar de uma só vez, para ninguém ficar com a culpa de ter matado ela. Aí
Tem a questão das balas, né?
eles amarram ela de frente, depois eles falam, não, vamos virar, porque fica difícil de atirar com ela olhando. E umas tochas para iluminar. Eu falei, nossa, que coisa louca. Tá legal, parece um filme de um terror esquisito assim. Eu falei, o Paulo Coelho vai conseguir salvar agora. E ele fez o contrário. Foi decepcionante. Na hora que eu percebi que era realmente aquilo ali, que ele ia fazer uma discursão e eles iam abaixar as armas e ir embora, sendo que ele criou durante todo o livro uma aura de que o pessoal ali não. Ele criou personagens que não se abalariam com aquele discurso dela.
É
E aí chegou
justo.
no final e eles se abalaram.
É muito complicado. E é como tu falou, a construção do momento e depois a desistência das pessoas torna ainda mais vazio, porque eu lembro que é descrito como se as pessoas simplesmente abaixassem as armas e fossem cada um seguindo para suas próprias casas e praticamente apagando toda a proposta, tudo aquilo que existiu naquele fim de semana. E acho que isso é um dos motivos que eu acho que torna ainda mais fraco a questão de não detalhar as personagens, porque, até como a Graciela falou, o fato de tornar uma massa homogênea toda a população, eu acho que fica muito fácil dizer para eles seguirem de um ponto para o outro. Como tu falou aí, no momento que ela fala tudo que ela tem para falar, um desiste, o outro desiste. E o outro desiste. Então ficou. Não sei se a gente pode dizer que foi muito prático o final, né? Acho que poderia haver assim mais diálogo, outros desistindo, outros não. Até um pouco mais de tensão no ar. Coisa que eu achei que ele cortou assim muito, muito rápido.
Eu acho que passa muito pelo que a gente já conversou. Foi um final covarde para agradar o pessoal da autoajuda. Se ele mata ela ali no final, acabou.
É muito brutal, né?
Se ele discutiu o livro inteiro sobre o ser humano é ruim, todo mundo é ruim, todo mundo é mal, ou todo mundo é bom, ou um é bom, o outro é mal, e discutiu. Se no final ele deixa a Berta morrer, eu acho que ia ser muita ousadia para uma autoajuda. Eu acho que passa muito por aí. Acho que podia desagradar o leitor do Paulo Coelho.
Nossa, esses comentários, tipo, me fizeram lembrar muito do filme Mais Estranho que a Ficção. Vocês assistiram?
Não, que
Não,
filme
ainda
é
não
esse?
vi. Então, é um filme muito interessante, assim, para quem analisa narrativas e tal, porque o que acontece, bem resumidamente, é o seguinte: tem uma escritora de razoável sucesso, ela está escrevendo um novo livro e ela tem prazo para cumprir. E ela descobre que o personagem dela existe. Então, o que ela escreve influencia na vida dele. E a proposta era matar o personagem, só que ela salva o personagem. Eu tô falando tudo do filme porque como posso dizer, é essencial para vocês entenderem isso que eu tô querendo dizer também, porque é um filme que já tem bastante tempo, então eu
Não
acho
tem
que
nada,
quem
não.
está ouvindo já deve ter assistido. E aí o que acontece? A personagem da Queen Latifah, que é a gente, ela deixa claro que a autora poderia ter criado a obra-prima dela, mas ela sacrifica a sua obra-prima em prol do personagem. Então eu acho que foi isso que aconteceu na história. O demoninho Senhorita Pim, então, em prol da Berta e da dignidade da população da
População.
cidade, fica esse final feliz demais. E depois que você assiste esse filme, você percebe isso ocorrendo em muitas histórias, em muitos filmes, em muitos livros. E eu recomendo para vocês e para todo mundo que está ouvindo, porque o decorrer dele é bastante interessante e cai perfeitamente nisso que vocês dois comentaram, né? Que tipo, é um final covarde ou um final feliz. E que no fim das contas não traz nada para o leitor, a não ser que o leitor esteja atrás de uma história. Simples e de final feliz, só para ele ler, ficar falar, ah, que legal
Passar o tempo.
e dormir. Isso,
O
exatamente.
mundo é legal, tudo é legal, né?
Bom, mas vocês querem falar mais alguma coisa a respeito da história, a respeito do contexto todo do livro?
Eu só queria pedir desculpas por terem indicado esse livro aí lá na primeira edição, gente, eu não lembrava que era assim. Foi mal.
Então,
Não,
mas
eu.
é a prova de que todo livro, independente do que for, ele é importante, né? Ele te formou como leitora e estamos aqui hoje fazendo um podcast sobre ele aí, 19 anos depois.
Exatamente.
Eu concordo plenamente. Eu acho que qualquer livro ele é digno de uma discussão. E como a gente está provando aqui, né? São vários pontos que, entre três opiniões, vão chegando em coisas que, como tu falou, relembrou o filme. Então, tem muito ainda assim, né? É um campo muito vasto. Então, tem que pedir desculpa, não. É sempre muito gratificante, eu acho, que é colocar aquele livro para fora. Até porque, como a gente estava falando, se não expurgar um pouco do Paulo Coelho, talvez ele se torne inesquecível demais.
Exatamente. Ouvintes, nós vamos agora para um intervalinho e já já a gente volta com as indicações, com as nossas indicações aí para você ampliar os horizontes culturais, saindo de O Demônio e a Senhorita Prim. Até daqui a pouco. Bem, ouvintes, esse foi o nosso papo com a Graciela Paciência sobre o livro O Demônio e a Senhorita Prim. E aí, gostou? Não gostou? Gosta do Paulo Coelho? Não gosta do Paulo Coelho? Odeia o Paulo Coelho? Não tenha ódio. Não tenha
Não.
não tenha ódio, ouvintes. Mas a gente quer saber a sua opinião. Então, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso e-mail. Nós vamos passar todos os endereços aqui para você poder conversar com a gente. No nosso Instagram é o @dramaticaveia. No Twitter também somos o Dramática Veia. No Facebook você encontra a gente como Veia Dramática e tem também o nosso blog, que é o blog Veia Dramática, lá no site veiadramatica.home.blog. Lá você vai encontrar resenhas literárias, você vai encontrar o nosso podcast, você vai encontrar contos inéditos e muito mais. Todas as redes sociais a gente tem postagens quase diárias, às vezes é diária, às vezes não é. Muita coisa interessante, muitas listas, muitas indicações, muitas curiosidades. Vocês vão gostar. Então, entre em contato com a gente, comente sobre o nosso programa, que está começando hoje, e ajude a gente a fazer ele cada vez melhor, porque é para vocês que a gente faz. E girar essa roda da leitura que a gente está fazendo esse programa. Então, se quiser mandar um e-mail para a gente também, veiadramatica@hotmail.com. E aí, Fernando, gostou do programa? O que você achou?
Gostei, foi muito bom. E acho que a gente abordou bastante aí, falou do Paulo Coelho, falou do livro, abordou até autores nacionais, foi um papo bem enriquecedor. A outra coisa assim, também que eu acho bacana de falar, Cavalo, que o nosso blog, além de literatura, a gente vai estar fazendo algumas postagens que faz relacionado a filmes, a séries, então assim, vai ser um universo aí a gente ser comentado, um universo aí a ser discutido, então só tem a acrescentar.
E ainda o programa ainda não acabou, né? Daqui a pouco ainda tem as indicações, tem mais conversa com a Graciela Paciência, tem as cenas pós-crédito também. E por falar em Graciela Paciência, eu vou contar um segredo aqui, Fernando, só para você.
Opa!
Que é o seguinte, né? Eu ouvi dizer que tem novidade vindo por aí sobre
Olha.
Um canal de entrevista com autores de terror, hein? Olha que legal.
Olha, gosto muito.
Eu não vou falar muito, porque segredos das corporações aí não pode divulgar antes, mas vem coisa muito legal aí produzido pela Graciela. Bem,
vamos ficar no aguardo.
Vamos ficar no aguardo aqui, então. Vai aqui um jabá meu, além de todos esses lugares onde eu estou, né, com o Veia Dramática, todas as redes que eu já falei. Quinzenalmente eu estou lá no Masmorra Cine, masmorracine.com.br, onde eu escrevo resenhas sobre filmes não estadunidenses. A cada 15 dias eu escrevo sobre o filme de um país, sem repetir o país. E não é crítica, gente, eu não sou crítico de cinema, eu simplesmente recomendo. Eu recomendo filmes, comento sobre eles, faço indicações culturais do país. É bem interessante, é bem legal, dê um pulinho lá. Ouça também o MasmorraCast, que é um dos melhores podcasts que existem. Que
concordo.
Foi muita inspiração para a gente fazer o nosso aqui.
Inclusive,
não vou falar nada, não vou falar nada. Esperem e verão. Outra coisa que eu queria falar aqui é o meu livro de poesia, Leve-me Água do Mar. Ele está à venda no site da editora Multifoco, multifoco.com.br. Entrem lá, dê uma ajudinha, comprem, leem, voltem aqui, comentem se gostaram, se não gostaram. Falta muita poesia no nosso país, no nosso cotidiano. Então leia poesia minha aí, leia poesia dos outros, escreva poesia, pinte na parede poesia. Vamos encher o mundo de poesia. Fernando, e quem quiser falar com você, te encontra onde?
Oi, Cavalo. Então, eu estou no Instagram, estou no Twitter. Eu uso basicamente somente os dois. Eu tenho o Facebook, tá como Fernando Sampaio na busca. Mas, assim, tá um acesso bem mais restrito mesmo. Assim, eu tenho poucas vezes eu estou utilizando, mas no Twitter eu estou praticamente diário. Vai estar como Júnior em Coma. Vai estar linkado aí, porque sempre fica assim diferente, mas quem sabe aí algum fã da Peach entenda a referência, fica à vontade. E aí eu tô com esse mesmo arroba no Twitter e no Instagram, e aí quem quiser pode chegar para falar de livro, falar de filme, falar de música, e aí a gente tá aí.
Ah, legal. É isso aí, gente. Vai estar tudo linkado aqui embaixo, junto também com os links para você comprar o livro da Graciela Paciência. Vai estar tudo aqui embaixo, tudo certinho. E tem o seguinte: a gente vai voltar agora para o podcast. Vocês vão ouvir as nossas indicações, o fim do nosso papo. E fique atento às cenas pós-créditos, onde o Fernando vai dar uma pista de qual vai ser o nosso programa. Aí tenta desvendar
Sobre o que tá vindo.
sobre o que vem por aí. Tenta desvendar e fala com a gente lá pelas redes ou pelo e-mail. Vamos ver quem acerta. Tudo certo, Fernando? Mais alguma coisa?
Tudo certo. Não, não, cavalo, só paz.
Então vamos voltar logo porque o que é conteúdo. Então vamos lá para o nosso. Quem gostou também poderá gostar. Então, pessoal, vamos aqui para o nosso quadro Quem Gostou Também Vai Gostar. E aqui acontece o seguinte: nós três iremos fazer indicações. Não tem nenhuma regra. A única regra é que tenha qualquer tipo de vínculo com o livro discutido no podcast. Então, pode ser do mesmo autor, do mesmo estilo, do mesmo gênero, ou qualquer coisa. Se você acha que quem gostou de O Demônio e a Senhorita Prim também irá gostar, começando pela nossa convidada de hoje, Graciela Paciência.
Olha, o livro que eu vou indicar, eu acho que o único vínculo que ele tem com o Demônio e a Senhorita Prim é a nacionalidade do autor. E se eu não me engano, agora eu não lembro, mas acho que o Paulo Coelho é carioca, e esse escritor que eu vou indicar também é carioca, então tá mais próximo ali.
Uma ligação geográfica.
Mas eu quero indicar o Jantar Secreto, do Rafael Mon. É um suspense, né? Conta a história de um grupo de amigos jovens que eles dividem um apartamento no Rio de Janeiro e eles descobrem que eles estão com uma dívida enorme por conta do aluguel e eles precisam de uma solução rápida, né? E um deles é chefe de cozinha e aí ele se propõe a servir alguns jantares especiais para uma turma mais elitizada. Só que na hora de fazer o anúncio, o amigo deles que estava responsável por isso coloca que eles vão servir carne humana. E o mais bizarro é que tem gente que se interessa e quem se interessa está disposto a pagar uma grana muito alta para isso. A partir disso, o Rafa Montes discute bastante coisa, né? Ele não levanta uma bandeira moralista para quem consome carne, mas faz um questionamento. E também entra a questão racista. É um livro que eu indico, é bem legal e é um suspense bastante surpreendente.
Já leu, Fernando?
Não, eu até queria falar agora, porque assim, eu já tinha lido O Vilarejo, do Rafael Montes, e achei que ele fez um bom trabalho. Ele faz uns contos de terror que se passa nesse vilarejo. Tá, ó, até tem até uma correlação com o livro aqui. E nesse, tu já leu, Graciela, O Vilarejo?
Já li. Do Rafael Montes, eu li O Jantar Secreto, O Vilarejo e Dias Perfeitos.
Eu lembro que ele, nesse vilarejo, ele trata de diversos personagens, e que passa por várias situações. Algumas, no final, a gente descobre que são interligadas, outras não. Gostei muito na época do que eu li. Agora, o Jantar Secreto, eu sempre achei essa sinopse assim, muito bizarra, então eu nunca consegui comprar a ideia, porque, como tu mesmo falou, no momento que eles anunciam essa questão do motivo da carne, aí eu acho tão bizarro que eu fico assim meio que paralisado em como. Eu não consigo imaginar como o livro leva adiante. Mas talvez esse seja um motivo, né? Até para eu ler, para eu estar descobrindo, porque eu achei muito legal a escrita dele.
Eu só queria falar na hora do Jabá, né? No Cinema de Boteco, que é o site, para o qual eu escrevo, tem a resenha. Eu que fiz a resenha do Jantar Secreto. Tem dos Dias Perfeitos e do Vilarejo também, e uma entrevista com o autor, tudo lá no Cinema de Boteco.
Nossa, que incrível. Não querendo cortar também o cavalo, mas bem rápido. E o Dias Perfeitos, você gosta do autor?
Gosto bastante. Então, curiosamente, eu comecei pelo Vilarejo, que é terror, né? E os outros livros dele partem mais pro suspense policial, e eu gosto muito do Jantar Secreto e do Dias Perfeitos. É difícil escolher um deles, mas eu gosto bastante.
Então, dele eu li o Dias Perfeitos.
Olha.
Chega determinado. Eu tenho ele aqui, inclusive. Chega determinado momento que ele toma um caminho que eu não gosto, mas ele, no geral, ele é um livro muito bom. E eu acho que o principal do Rafael Montes é que ele está tomando um caminho muito interessante na carreira dele. Hoje ele já é, né, um dos nossos autores contemporâneos, dos mais importantes, e eu acho que ele está levando a carreira dele para um caminho muito interessante. Ele tem, né, a Graciela é uma, né? Ele tem uma legião de fãs já espalhada no Brasil.
Tem
E
bastante, foi
eu
publicado em
li o
muitos
Dias
países. Foi.
Perfeitos depois que eu li a sua crítica lá no Cinema de Boteco. Eu
Ah,
fiquei
obrigada.
interessado. Isso, se eu não me engano, eu vi uma foto sua com ele. Não tem um negócio assim?
Ah, pode ser, porque eu fui no lançamento do Jantar Secreto
Isso, eu
e
vi uma
você deve
foto
conhecer.
sua. Eu não conhecia, eu vi uma foto sua com ele em alguma rede social. Não sei se era alguma coisa do cinema de boteco ou lá do grupo do WhatsApp, não sei. E aí foi quando eu conheci, e aí eu achei o livro num sebo, e aí eu lembrei que eu tinha lido a resenha. É bem legal, ele faz uma coisa diferente, assim, que a gente não está acostumado com na literatura nacional jovem, né? De autores jovens. A gente até vê, né? Tem muito autor antigo, já falecido aqui no Brasil, que os caras trabalhavam com policial, com suspense e tal, mas ultimamente a gente não tem encontrado, até encontra, em quantidade a gente encontra mais, mas em qualidade é difícil de a gente encontrar. E ele é um cara que é muito bom, ele escreve muito bem, né?
Eu sou suspeita porque eu sou fã.
Mas eu gostei muito do Vilarejo. Eu vou dar uma chance para o Jantar Secreto, apesar que eu ainda acho muito difícil. É uma sinopse que me incomoda de verdade, mas eu vou vencer o. Não é nem o preconceito, não é a palavra, acho que é mais o medo mesmo, mas e vou arriscar.
Mas se a sinopse do Jantar Secreto te incomoda, assim, lê primeiro Dias Perfeitos, então. De repente, você fica mais familiarizado.
É,
Vou
ele é mais
ler.
tranquilo, é. Fernando, quem gostou de Demônio e a Senhorita Prim também vai gostar de quê, hein?
Então, agora é polêmico.
Vai indicar a
Eu.
Verônica decide morrer, né?
Não vou não, então. Eu escolhi o livro. Atualmente ele está sendo publicado pela Suma de Letras, porque ele já tinha sido publicado pela Objetiva com outro título. Eu vou indicar o livro Salem, do Stephen King, que, como a gente falou, a única correlação que tem com ele é que é um forasteiro que ele está chegando numa cidade, que é o mesmo título do livro, que é Salem Slot, e ele é um escritor que resolve passar um tempo nessa cidade pequena, muito para se encontrar, e nessa cidade começa a haver alguns desaparecimentos. O livro, ele basicamente é uma grande homenagem do Stephen King a esses livros do O Drácula do Bram Stoker, a esse o mito do vampiro, que ele é construído daquela forma mais clássica. Aí, como eu estava até falando, que é um dos pontos que eu acho fraco no livro do Paulo Coelho, já é um dos que eu acho mais forte aqui no do Stephen King, que a cada capítulo ele apresenta uma pessoa, ele determina, tipo assim, se a pessoa. Um ataque que acontece a determinado personagem, o outro que é descrito no capítulo tem um vínculo com o personagem, então eu acho que ele cria uma vasta, assim, de dimensão maior para a gente estar tá se apegando aos personagens. Ele não é muito assim, o Stephen King, ele é um escritor de terror, com certeza ele não assimila muito com o Paulo Coelho, mas eu acho que quem gosta desse lance de suspense, de cidade pequena, eu acho que é uma boa pedida aí, é uma boa indicação. Vocês já leram?
Eu já li há bastante tempo e é um dos livros de vampiro que eu mais gosto.
Eu
Recomendo
também.
também.
Não,
Ele
olha,
tem
esse eu
muito
não conheço.
Ele tem muito do mito do vampiro clássico, né? Que é as coisas que afetam ele, que é a cruz, a estaca de madeira. Então, assim, ele, como a gente está falando, assim, ele tem muito do próprio mito do Nosferatu, que também é do Bram, do Drácula, do Bram Stoker. Então é bem bacana. E os personagens também eu acho que são bem construídos. Gosto muito.
Oh, legal, eu não li nenhum dos dois que foram indicados. Já tô com a listinha boa aí para entrar na.
E a gente pulou do autoajuda pro terror, né? Quase.
Então, mas esses dois vão entrar para a lista dos que eu vou ler, e não para aquela lista dos livros que nunca vão ser lidos. Mas se
Boa.
você, ouvinte, gosta de Stephen King, fica esperto aí no nosso programa que vem coisa boa aí nos próximos episódios, hein?
Vem
A
mesmo.
minha indicação. Eu também vou falar de literatura nacional. Na verdade, é uma peça de teatro, que é livro, que é novela, que é tudo. É O Berço do Herói, né, que é uma peça do Dias Gomes, que ele escreveu em 1965, por questões óbvias, né? Estávamos passando por um momento complicado no Brasil. Foi censurado a peça foi censurada e ele não conseguiu encená-la. Depois de muito tempo, reformulações foram feitas, né? A peça conseguiu sair e ela ficou conhecida no Brasil por causa da telenovela Roque Santeiro, que também foi escrita pelo Dias Gomes e pelo Agnaldo Silva, né? O Dias Gomes já é falecido, o Agnaldo Silva está aí até hoje, inclusive a novela das oito que está passando atualmente é ele que escreve. E o Roque Santeiro, ele tem. Eu vejo muito dessa hipocrisia que tem no Demônio e a Senhorita Prim. Porque meio que acontece uma invasão na cidade de Asa Branca, que é uma cidade pequenininha, né? Os cangaceiros invadem a cidade. E o Roque, ele enfrenta. O Roque Santeiro, o apelido dele era Santeiro porque ele fazia santo, né? E aí ele acaba enfrentando esse grupo de cangaceiro. Ele morre, vira santo e todos nas cidades ali, o prefeito, a mulher mais rica, né, o cara mais rico, o padre, todos eles utilizam da imagem do Roque Santeiro para levar vantagem, né? Vira ali a cidade vira ponto turístico, fazem estátua dele e discute muito essa questão da hipocrisia. Né, dessa falsa religiosidade do hoje está muito incomum, né, da família tradicional brasileira, do cidadão de bem, e discutia isso
Infelizmente, né?
há muitos anos atrás. O Dias Gomes já discutia isso, e a questão é, o Roque está vivo e ele volta e começa a chantagear eles, né, porque ele ameaça aparecer e acabar com a cidade inteira, porque se ele estiver vivo, né, e não só está vivo, como ele é um charlatão também de marca maior. E ele sabe que se ele revelar isso e o santo acabar, a cidade acaba também. Vocês conhecem, assistiram ou já tiveram algum contato com o Roque Santeiro?
Então, eu não.
É,
Pode
eu não
falar.
via novela, eu não via novela. A minha mãe ama essa novela, acho que é a novela que ela mais gosta, que ela mais assistiu.
Muito boa.
Não foi a novela, eu realmente, eu sei do que trata, como trata e tal, porque ela é sempre comentada, né? Mas eu nunca assisti a novela, não.
Eu também não. Inclusive, eu lembro que ela já foi muito reprisada, mas
Sim.
eu não peguei o Roque Santeiro para ver. Eu acho interessante dessa sinopse que tu citou dele, porque assim ela até me lembra um pouco da Tieta, né? Essa questão da volta à cidade. Ah, então assim, do jeito que tu falou, eu meio que fiz uma correlação também, já tinha até lembrado na época, mas eu nunca vi não. É engraçado que eu não sabia da sinopse do Roque Santeiro. Ela foi uma das novelas assim que foi passando em reprise, eu não peguei. E recentemente que eu acabei sabendo um pouco, achei bem interessante. E agora, depois que tu falou, assim, eu achei bem bacana a ideia da peça, da toda adaptação.
Ela é bem legal e ela foi, né, teve uma eleição recente, eu não sei se foi da Veja, alguma coisa assim, que ela foi eleita a terceira melhor telenovela da história. O pessoal gosta muito, né, foi um trabalho muito legal, né, com o José Wilker, ele fez o Roque Santeiro, tem o Senhorzinho Malta, né, que era o Lima Duarte, né? A viúva do Rock, né? Que era a viúva porcina também, que foi um personagem que
Muito
marcou a
conhecido, né?
história, e que foi interpretado por uma atriz que nós não vamos citar o nome dela aqui, porque virou essa figura boçal que ela é hoje. Mas é legal, é legal e, né, é engraçado porque a gente falou isso sobre adaptação, se é legal adaptar o livro e tal. O Roque Santeiro é um caso que ele chegou a todo mundo no Brasil. Todas as pessoas tiveram contato, quem nunca leu, quem nunca foi no teatro, quem nunca. Então, eu acho que é interessante essa questão da adaptação. Apesar de que, quando ela é feita para novela, geralmente a Globo acaba com a história inteira. Mas nesse caso, eu acho que ela foi positiva. E tinha o lobisomem, né? Tinha o professor virava lobisomem. Aí tinha a virgenzinha que apaixonava no lobisomem. Era muito legal mesmo.
Muito bacana, né? Assim, essa questão de até desenvolver esse realismo aí, esse realismo mágico, né?
Isso, exatamente. Então, é isso aí. Graciela, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Muito especial. Começar assim. É um podcast literário e a gente já está começando de cara com uma escritora. Eu queria agradecer por você ter aceitado o convite, né, de se disponibilizar a estar aqui com a gente hoje. Queria que você fizesse aí o seu jabá, se despedisse, onde que as pessoas te encontrem na internet, site, blog, rede social e qualquer projeto futuro aí que você tenha.
Imagina, eu que agradeço o convite, né? Fiquei super feliz ainda para a primeira edição, uma coisa bastante significativa. Eu escrevo para o Cinema de Boteco, né? Desde 2013. Quem acessar o site vai perceber que eu estou um pouquinho ausente, porque eu estou desenvolvendo um TCC. E assim, a minha matrícula na faculdade está trancada para eu fazer no próximo semestre, mas é porque é uma coisa que demanda bastante leitura e bastante pesquisa. Então, o meu TCC é sobre escritores nacionais de terror.
Nossa, que legal. Bacana, hein?
Enfim, é bacana, mas dá um pouquinho de trabalho e tal. E assim, para fazer uma coisa simples, dá para fazer e tal, mas como eu acabei trancando esse semestre para fazer um. Pra ter mais tempo de fazer uma coisa melhor, eu já estou pensando numa coisa muito grande que eu nem sei se vai rolar, mas que vai ter o TCC, vai ser um livro-reportagem, né, com perfis de escritores nacionais de terror.
Nossa, maravilhoso.
Assim espero.
Nossa.
Mas no próprio cinema de boteco, eu falei que estou um pouquinho ausente, mas já nas
Conexão
próximas
perdida.
semanas eu vou voltar. Porque já tem algumas coisas, alguns filmes que já tem cabine de imprensa marcada e tal. E inclusive a minha volta vai ser bem bacana.
Olha que legal. E o seu livro, Graciela, ainda consegue comprar pela internet? Quem quiser conhecer a sua escrita, como que faz?
Sim, ó, o Confissões de uma Adolescente Grávida. Dá para comprar diretamente comigo. A única rede social que eu uso é o Twitter, né? Não dei risada. Gratona underline. E você consegue comprar pelo site da Livraria Cultura ou pela Martins Fontes. Esse livro, né, Como Se Chama Adolescente Grávida, ele é curtinho, tem 96 páginas e ele foi adotado pelo Colégio Dominante aqui em São Paulo. Para a turma do nono ano na matéria de ciências sociais.
Olha só,
É.
foi o que a gente falou aqui agora há pouco, né, da importância social de tratar temas caros assim para a sociedade, né? Parabéns. Mais uma vez eu quero agradecer. Eu conheço o seu trabalho, né? Lá no Cinema de Boteco. Eu fiquei muito feliz em saber do TCC. É uma coisa que eu vou querer ler, se tiver jeito. Vai ter jeito, né? Vai ser um livro.
Sim, vai ser um livro-reportagem, isso.
E aí, quem sabe a gente não volta aqui e não converse também sobre ele.
Assim espero.
Então, a gente vai ficando por aqui. Fernando, menos você, porque tem cena pós-créditos. Vocês fiquem aí para ouvir o recadinho que o Fernando tem para vocês. Ficaremos ansiosos aqui no aguardo da próxima visita de todos para discutirmos mais sobre o livro que mudou a vida de alguém. Abraço. Tchau.
Você acabou de ouvir O Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog Veia Dramática. Fique agora com a nossa cena pós-créditos e tente desvendar qual será a obra debatida no nosso próximo programa.
Deixou cair a camisola, ainda seca na maior parte, sobre a mão que segurava o trapo sangrento, e notou uma pedra do tamanho de um pãozinho entre dois segmentos da coluna caída. Pegou-a, colocou entre os seus joelhos e estendeu a camisola sobre a cabeça e os ombros, da mesma forma que um homem surpreendido por um aguaceiro usaria o jornal como uma tenda substituta. Sobre essa proteção temporária, embrulhou a pedra com esse trapo ensopado de sangue. Sobraram duas pontas longas e grudentas, que ela amarrou uma na outra, estremecendo com desagrado quando o sangue de Wendy, diluído pela chuva, escorreu delas e tamborelou no chão. Com a pedra amarrada no trapo, embrulhou tudo com a camisola. Nada seca agora. Seguindo as instruções que recebera, a maior parte do sangue ia ser lavada de qualquer modo. Aquilo não era um aguaceiro, nem mesmo uma tempestade. Era um dilúvio.